Tecnologia sozinha não faz milagre. O segredo está como a gente usa para conectar, inovar e crescer.
E quando a tecnologia e pessoas andam junto, o impacto é gigante. Vamos conversar sobre inovação com propósito?
Fala galera, sejam bem-vindos a PQP. Performa que pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou aqui de novo, já tá virando habituê da bancada, Ana Marim, recebendo hoje um convidado muito especial. Ana, fala aí pra gente.
Hoje a gente recebe o Daniel Moreira. Ele é fundador e CEO da Hub for Pay, uma fintech especializada em incentivos e recompensas que tem como missão transformar o mercado com soluções ágeis e eficientes que aproximam empresas e consumidores.
Que isso, isso aí nem tem nem roupa para falar sobre isso. Dani, muito obrigado pela visita, pelo seu tempo. Acho que esse bate-papo aqui vai render bastante. Eu adoro conversar com empreendedores, cara.
Obrigado vocês, amo tecnologia, tô bem animado aí pra gente falar de tudo que puder sobre inovação, tecnologia, pessoas, vambora.
Bora. Dani, só pra gente contextualizar, fala um pouquinho da tua formação, como é que você chegou até aqui?
Maravilha. Bom, eu sou um empreendedor autodidata, então fui até a escola ali, segundo grau, me formei e comecei a trabalhar desde cedo, então desde os 15 anos, comecei a trabalhar ali com Lan House, né, na época... dos games ali,
jogador jogava, de CS?
Jogador de CS.
Corujão? Fazia corujão?
Fazia corujão, comia muita pizza e dali me apaixonei pela área de tech desde sempre, assim, desde novinho mesmo. E fui evoluindo, depois fui empreendendo e por aí foi. E aí,
tamo da aí. Hora. Dani, vamos lá. Vida de empreendedor é fácil, né, cara?
eu falo que vida de empreendedor, cara, é uma coragem misturado com vontade, né? Assim, uhum. É muita coisa. Tem que gostar.
E vamos lá. Desde o momento que você começou a empreender, acho que esse é um ponto interessante. Alguma vez você já pensou, já teve aquele pensamento assim, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, cara?
Acho que todo tempo, assim, cara. Tem pelo menos uma vez a cada 3 meses ali. Bicho. Tem esse pensamento.
Exatamente isso. Eu gosto de tocar nesse assunto com todo mundo que a gente entrevista, que a gente bate papo e é empreendedor, porque tem, eu acho que existe um falso glamour por trás do fato de empreender, né? Que as pessoas acham que é fácil, né, cara? E talvez seja uma das coisas mais difíceis que existe, né, cara? É óbvio que já falamos isso 300 vezes até recentemente, né? Trabalhar, independente do que você faça, dá trabalho. Mas empreender, cara, o mais próximo que eu vi foi uma definição de um cara, inclusive, que já foi empreendedor e desistiu. Que ele virou pra mim e falou assim, Léo, quando eu era empreendedor, sabe qual é a sensação que eu tinha? Que eu tinha que procurar emprego todo dia.
Exatamente.
E eu falei, caraca, mano, parece isso mesmo. E ele falou assim, ó, eu tendo sucesso ou não, eu tinha que continuar procurando emprego. E eu falei, cara, faz sentido. A gente aprende muito, né? É inegável. É divertido, não vou mentir. Eu, pelo menos, me diverti muito na jornada. Cara, mas é muito complicado. Tinha hora que eu olhava assim, eu falava, cara, eu podia estar numa empresa aí, tranquilo, sossegado, e tô aqui brigando, né? Como que você lidava com isso, cara? Como que você domava a tua mente?
Legal. Acho que o primeiro ponto, eu gosto muito de validar isso, né? Até lá na Hub a gente tem uma área agora voltada para teste vocacional.
Uhum.
Porque eu acho que tem áreas da vida, né? De trabalho, de negócio, que talvez seja muito ligada à aptidão do que você pode fazer, né? Então tem gente que tem, sei lá, então a gente faz teste vocacional. Então tem gente que tá rodando melhor para trabalhar com número, tem gente que é melhor para escrever, tem gente que é melhor para desenhar, para área criativa, tem gente que é melhor para medicina. Pô, nem todo mundo ficou pensando, pô, o cara que resolve ser médico, cara. Eu falo, pô, como é que pode, né? O cara vai lá, o cara chega com a perna toda estripiada, o cara resolve, arruma ali o problema daquele paciente, lida com vida, lida com essa pressão. Então, acho que empreendedorismo é um pouco nessa pegada, assim, sabe? Eu acho que é muito vocacional, né? Assim como professor, assim como outras áreas, eu acho que o primeiro ponto é realmente você tem que estar ali dentro dessa linha, né? Mas tem várias nuances ali, né? Eu acho que é uma mistura de necessidade por não conseguir trabalhar num ambiente tão organizado, às vezes, ou num processo. Então eu não era esse cara, eu era um cara que não conseguia ficar parado numa coisa tipo das 9 às 6, dentro de um processo ali definido. E tem gente que funciona muito bem. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim.
Legal. E nessa de você falar, pô, não conseguia ficar parado ali de 9 às 6, o que você falou, então, beleza, vou arrumar alguma coisa que me mantenha ocupado de 7 à meia-noite, né? Porque literalmente era isso que acontecia, né, cara? Do tipo assim, principalmente no. Eu acho que no caso da performance, a gente é um negócio, pô, 100% bootstrap, né? Então, os desafios de crescer são imensos, né? Literalmente, você tem hora que você tá vendendo o almoço para comprar a janta, né? E beleza, faz parte do jogo. É só contextualizando para quem não sabe, galera, bootstrap é um negócio que você tira ele do papel do zero, alimenta ele com recursos próprios e quando tem algum lucrinho, você reinveste para crescer um pouquinho e assim vai. Isso não tem certo e errado, são características de negócio. Acho até que a gente vai falar um pouquinho disso em algum momento, né? Mas queria que você me contasse um pouco da tua jornada empreendedora na Hub4Pay, como é que foi que as coisas aconteceram para você?
Legal. Eu acho que o Daniel, né, assim, falar não, mas eu comecei muito, acho que desde sempre, assim, desde bem pequenininho, meu pai, ele trouxe para mim uma visão muito nessa linha. Ele era comerciante, vendedor, então era um cara que tava sempre em relacionamento, em evento, em
Da hora.
festa, e me levava para cima e pra baixo nesses eventos, nessas festas, e eu achei que ali eu falei, pô, isso é muito legal, né? Você vender e tal. Acho que o primeiro passo é que eu gosto e gostava de vender, e ao mesmo tempo gostava muito de tecnologia. Então, esse é um mix do Daniel, né? Um cara que gosta de vender, que gosta de pessoas, que gosta de se relacionar. E aí eu falei, pô, primeiro, eu trabalhei só dois empregos, né? Uma lan house e uma agência de incentivo.
Legal.
Só. Depois dali eu montei meu negócio. Então, quando eu vi, né, ali a possibilidade de ser mais produtivo fora do meu emprego, eu pedi as contas pro meu antigo chefe e falei, cara, eu posso te atender, ser mais produtivo, você me paga menos, me manda embora e a gente resolve isso aqui. E ainda falei, me indica um cliente aí para a gente poder crescer o negócio, você vai pagar menos comigo e eu vou ficar menos ocioso. Porque eu ficava ocioso, porque eu resolvia tudo que eu tinha para resolver. Eu era o famoso, o Bill Gates fala, né, eu era preguiçoso. E por ser preguiçoso, eu achava tudo para automatizar tudo. Então, cara, tinha que fazer tal coisa, automatizava. Tinha que fazer tal coisa, script, automatizava. Então, eu conseguia automatizar na área de tecnologia, ficava ali na contingência, ficava estudando, fazendo site. Aí ia para a área de desenvolvimento da agência, falava: pô, vocês precisam de ajuda? Aí precisa. Toda. Você já viu alguma área de tecnologia que não precisa de ajuda? Aí chegava para desenvolvimento e comecei a aprender web. Então, assim, eu era o menino da TI, cuidava da rede da empresa e saí de lá fazendo site.
Legal.
Né? E aí, quando eu saí de lá fazendo site,
Autodidata.
total, total. Eu estudava, chegava, saía às vezes eu ficava lá, porque o escritório tinha ar-condicionado, em casa não tinha. Então eu ficava lá até 11 horas, o pessoal falava, o Daniel trabalha muito, né? Trabalha. Ficava lá, tal, automatizava tudo que tinha que para automatizar. Às vezes tinha que fazer as manutenções. Na época você fazia manutenção de tecnologia de noite. Então eu ficava até 8 horas ali, fazia o backup, via se estava tudo certo na rede, ainda tinha servidor local. Era toda aquela coisa, né, in loco, e depois eu ficava estudando. Eu estudava PHP, estudava web. Na época, né, estudava muito linguagem web. E comecei, peguei o finalzinho do Flash ali ainda, aquela transição do Flash.
Caraca, Flash, tinha tempo que eu não ouvia
entreguei a
falar dentro.
idade, né?
Tinha tempo que eu não ouvia falar disso, hein, meu?
Tinha até prêmio na época, velho, de Flash. E aí, eu fiz essa transição e aí eu falei, pô, cheguei pro meu chefe, falei, cara, pô, me manda embora aí. Como assim? Não? Eu te atendo, a gente fecha um contratinho mensal e tal. Eu peguei muito aquele hype do começo do Flávio Augusto ali, do Geração de Valor, cara.
Entendi.
Bem no comecinho ali, e aí entrou na minha mente, acabou. Aí eu pedi as contas mesmo, comprei um Peugeot, cagado.
É que você é bom de manutenção, né? Brincadeira.
Não.
Gente, eu já tive um Peugeot e eu
Cara,
não
mas ele era
posso falar
bonito.
mal,
Ele era
porque
bonito.
nunca me deu dor de cabeça, então.
Eu acho que o problema era o dono, né? Então, era o dono. Mas beleza. Fui embora e aí ali eu comecei a empreender mesmo. E quem acha que foi legal, não foi nada legal. Foram altos e baixos bem grandes, assim. Acho que eu fiquei uns 10 anos sem férias, sem viajar. Porque eu tinha aquele medo de trazer pessoas, né? Então tinha muito freelancer, então muita rotatividade. Então, eu não tinha muito noção de gestão. Por ser autodidata, uma coisa é você ser autodidata quando você tem uma base, né? Ou quando você tem ali uma estrutura. E nesse ponto eu senti um pouco de falta ali de ter uma estrutura um pouco mais robusta. Porque quando você vai fazendo na prática, tem coisa que na prática é imposto, é multa, é erro, é contratação.
É, na prática você depende muito de observação, né, Daniel? Você faz e isso aqui funcionou ou não, né? E por isso que eu defendo em vários episódios, eu falo sobre isso, né? Sobre a importância da educação formal. Né? Pô, você faz um curso de gestão, você faz um curso de administração, é legal, você aprende um monte de conceito bacana e faz falta. Quando você não tem acesso a isso, cara, infelizmente você depende da prática, né? Você vê o que tem que testar. Não tem jeito, vamos pilotar e ver se isso vai funcionar. Mesmo que às vezes a gente não soubesse que a gente estava fazendo um teste empírico, na verdade era isso, né? Você estava... E eu me deparei com isso algumas vezes. Eu até tive a chance de exercer um cargo de liderança numa empresa, né? Antes de fundar a Performa. Isso me deu uma base de gestão que foi importante. Cara, mas quando eu abri a empresa, eu comecei a me deparar com um monte de situações que eu não sabia o que fazer, né? A única coisa é que eu também não tinha vergonha de perguntar. Então eu saía ligando para quem eu conhecia, principalmente contatos em empresas grandes, falava assim, mano, eu tô com um BO aqui, me ajuda a resolver isso aqui. Sim. Ah, Léo, o que que tá pegando? Puta, isso. Em contrapartida, eu me colocava, ó, se tiver alguma coisa aí que eu posso te ajudar, conta comigo, né? E aí, com isso, eu fui colocando a roda para girar. No meu caso, eu acho que eu já contei essa história aqui uma vez, mas rapidamente, para mim, o mais difícil foi fazer a primeira venda.
Uhum.
Né? Porque do tipo assim, você chega numa empresa, você apresenta teu portfólio, e quando você não tem portfólio?
Quando não tem cases pra contar, né?
Não, eu não tinha case, eu não tinha funcionário, eu não tinha balanço, e não existia o conceito de startup. Você fala, não, eu sou, hoje é chique, né? Você fala assim, não, eu sou uma startup, beleza. Você tem aquele salvo-conduto. Cara, não tinha nada disso, né? E aí a gente foi vender para empresa grande, o que a gente teve que fazer foi o seguinte, cara, eu tenho que tirar o risco desse cara e colocar o risco em mim, para ele entender que ele me contratar não é um problema. E mesmo assim foi difícil. O primeiro projeto que a gente vendeu no risco. Sim. Foi assim, ó, cara, eu desenvolvo e te entrego. Você usa um mês. Se te atender, você me paga.
Mas beleza? Empreender é isso, não é? É você tomar risco.
Não, então, porque eu fiquei... Você faz um monte de plano, né? Papel aceita qualquer coisa.
Aceita.
Papel e PowerPoint é melhor. Companheiro do mundo é o PowerPoint. Você abre ele, você põe o que você quiser lá. E ele nem reclama.
É verdade.
Ele acha tudo lindo. Ele ainda formata pra você. Pra ficar mais bonito ainda.
Tem uma história curiosa do meu antigo sócio, que ele... Eu cheguei pra ele, né? Eu lembro, na época eu prestava serviço pra ele. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, pô, você vende, você não tem nem site, cara, né? Falei, como assim, né? Aí ele olhou pra mim e falou, tá, eu não tenho site. Mas ele falou, quanto você fez esse mês? Aí me quebrou, porque eu tava fudido. Aí ele falou, cara, sabe o que eu tenho? Eu tenho um cliente, eu tenho um problema, eu tenho uma solução. Então nem sempre... o site, ele falou, você tem um site, você tem um logo, você só não tem dinheiro, cliente, né? Eu falei, é verdade, porque o que eu sabia fazer era o site. Então, qual que era o meu problema? Eu fazia o melhor site do mundo e ficava ali fazendo site. Aí eu não promovi o site, eu não ia atrás de cliente, eu ia, é o famoso tarefa errada. Então, eu fazia uma tarefa, essa tarefa que eu tava fazendo era aquela tarefa que não me dava retorno, não dava dinheiro, porque eu achava que era o melhor site que ia fazer eu ganhar muito dinheiro. Só que eu não tava fazendo ads, eu não tava promovendo o site, eu não tava vendo as dores do mercado.
Resolvendo o problema, né?
Resolvendo o problema. Então ficou aquela empresa de perfumaria, entendeu?
Hoje, quando eu dou mentoria, né, pra startup, eu faço isso há bastante tempo, né? Apesar do meu negócio nunca ter sido uma startup, né? Eu não posso considerar que a Performa em algum momento teve essa característica de startup, principalmente nesse sentido que a gente usa de que startup é uma empresa que escala, né? Uhum. Eu sempre tive plena consciência que a Performa não é um negócio que escala, porque é uma empresa de serviço, né? Eu preciso entregar excelência para os meus clientes continuarem comprando de mim, ponto, né? Em compensação, eu tenho uma venda recorrente muito mais fácil do que uma startup. Prós e contras de todo negócio, né? Uhum. Tudo tem ponto positivo e ponto negativo. Então, Eu sempre falo para as startups o seguinte, cara, vai vender. Por quê? Porque se você conseguir vender, significa que você está resolvendo um problema de alguém. Se você não conseguir vender, cara, muito provavelmente você está solucionando o problema errado, uhum, ou você não está solucionando problema nenhum. E aí fica a empresa de perfumaria que você falou, né? E aí, pegando um gancho nessa questão de achar o nicho de mercado, Daniel, como você descobriu esse nicho que você quer atuar? Como é que as peças foram encaixando para você falar, cara, meu product market fit é esse aqui? Como é que isso aconteceu para vocês, para Hub for Pay?
Não, perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Eu na verdade, a Hub me escolheu, né? Eu não escolhi a Hub, né? O problema veio até mim, dentro do meu universo, e eu trabalho com isso, assim, foi meu segundo emprego foi uma empresa de incentivo.
Uhum.
Então, era uma empresa de incentivo e eventos, né? E basicamente era esse o business. Eu olhei, mas o meu foco era tecnologia. Então, olha só, eu sempre gostei de tecnologia. Minha visão é de tech. Eu era um menino da tecnologia, o garoto da tecnologia, que caiu num modelo que era muito deficitário e que eu resolvi o problema.
Uhum.
Então, sem saber nenhuma nomenclatura, sem saber regra, sem saber todos os termos que a gente fala hoje, né, e os chavões que a gente fala hoje no meio, eu olhei e falei, pô, isso aqui é um produto legal. Mas é porque eu trabalhava no meio, uhum, daquele produto, que era um produto de incentivo. Então,
você
era um produto...
Você já tinha conhecimento.
Eu tinha um conhecimento do produto e eu tinha vários clientes de vários setores. Então, eu tive a oportunidade de resolver problemas de tecnologia, que é uma coisa que acho que o que vocês fazem também. Então, eu falei, pô, meu radar tá ligado. Então, qual que é o legal? Eu atendi um cara de uma peixaria, atendi um cara que era de PABX, atendi um cara que era de equipe de apoio, né? Canguru Equipe de Apoio era uma empresa eu fiz muita amizade nesse meio, que ele basicamente pegava o pessoal que era mais necessitado e trazia esse pessoal para trabalhar carregando eventos, carregando caminhão. Só fazia a parte de carregamento. Então, cara, chegava um caminhão com um monte de LED para show, um monte de coisa, ele colocava esse pessoal.
Ele tinha a equipe que descarregava e carregava o caminhão.
Exato.
Que legal,
isso,
cara.
Chamava Canguru. E ele pegava pessoas que estavam com problema de droga, que muita gente não conseguia.
Em situação de vulnerabilidade.
Vulnerabilidade,
né? Legal.
Que tava com algum tipo de dependência.
Pô, baita negócio, meu.
Não, e ao mesmo tempo, cara, ele era da igreja, ele levava o pessoal para a igreja e levava para trabalhar. Então ele fazia um puta trabalho social.
Da hora.
E aí eu olhando isso, eu falando, cara, aí eu fazia o site dele e tal. Então, o que que eu observei nisso? Porra, qual que de todos esses produtos é o que eu mais tive fit e que eu posso transformar num produto de incentivo e premiação? Uhum. E aí que eu entrei nesse modelo, em 2016 para 2017, eu virei sócio minoritário.
Uhum.
E depois eu passei a ser sócio majoritário, porque eu acreditei mais no negócio, no modelo de tecnologia embarcado do que os meus próprios ex-sócios, né? Então, uhum, a gente acabou investindo, eu acabei investindo muito em olhar isso com uma lupa de técnico, uma lupa de desenvolvimento. Falei, cara, isso aqui tem uma agenda enorme pra gente resolver, vamos resolver, vamos investir mais, né? E é uma empresa extremamente lucrativa. Mas
especificamente, o que que a Hub for Pay faz?
Basicamente, a gente dá segurança jurídica para pagar prêmio, ou
boa,
seja, tudo que não é verba remuneratória, uhum, a Hub for Pay consegue ajudar as empresas. Então, cara, preciso pagar um terceiro, preciso pagar um indicador, preciso pagar dar ou uma gratificação ou uma premiação, eu vou pagar com a Hub for Pay. Então, por exemplo, pesquisa, terceiros, trade marketing, que é um mercado, sim, muito forte que a gente atua, a indústria precisa pagar o seller, uhum, tudo isso a Hub for Pay consegue orquestrar e pagar essas pessoas. Então eu posso pagar desde uma pessoa que respondeu uma pesquisa para minha empresa, mas que não tem um vínculo direto.
Sim.
Então, pô, essa pessoa vai fazer o quê? Vai emitir uma nota para mim para me pagar R$100 para ela?
Esquece, não tem não como. Vai rolar. Não,
então
vai
eu dou a garantia de que o meu produto é uma antecipação de consumo.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo, ele tem a liberdade de usar onde ele quiser, com um cartão de premiação, né? O pré-pago. E ele pode usar. A gente tem hoje dois produtos na Hub. Um produto focado em catálogo, e esse catálogo, ele é um catálogo de serviços. A gente foca em serviços. A gente tem outros players parceiros que eles têm produto. Então, uhum, eles focam muito em produto. A gente foca em serviços financeiros e serviços agregados ali. Então, você tem recarga de celular, você tem ali um gift card.
Legal.
Né? E a pessoa troca esse gift card e usa ali como ela, né, quer comprar, enfim, vai na Renner, vai, uhum, numa loja. E tem um cartão de premiação que ele pode usar para pagar ali uma conta, ele pode usar para gastar em qualquer lugar no mundo, tá? Então o cartão ele funciona em qualquer lugar do mundo. E aí a empresa fica segura de pagar algo, né, que garante que aquilo vai ser uma antecipação de consumo, que vai ser um, não vai ser um bem que vai virar um patrimônio, né? É basicamente um prêmio de fato.
Ô Dani, e legal essa história que você trouxe, ainda mais falando da automação, né? Como que você é o cara da automação, que você automatizava os processos. O que que você já automatizou no seu dia a dia? E como que você navega, nessa linha para automatizar e também desenvolver as pessoas? Porque agora você está criando uma empresa, né? Você criou uma empresa, está criando time. Como que você faz esse balanço?
Legal, ótima pergunta. Eu acho que, primeiro assim, né, eu sempre fui aquele cara do yourself, como sou autodidata, eu queria fazer um bom churrasco, se você for comer uma carne lá em casa, vocês estão convidados?
Bora!
Léo é churrasqueiro, tá? Opa, tem até defumadora.
Então, como que eu aprendi a fazer churrasco? YouTube. Eu fui lá, marmoreio da carne, vê Netão, vê não sei quem, aí vai.
Ontem, pô, ó, a gente tá gravando, hoje é que dia 10, né?
10.
A gente tá gravando 10 de fevereiro, não sei quando vai ao ar. Ontem eu fui lá em Santos comer no Netão.
Boa.
Você já
Boa.
foi lá?
Já,
Vale o
pô.
rolê, viu?
Vale,
Tá lá é
vale.
bom demais, cara.
Eu acompanhei o Netão desde a época que ele era gigante, né?
Isso.
Ficou magrinho. Hoje tá
Eu
no
vou
shape.
ver, vou chamar o Netão pra vir aqui.
Boa,
Ele
boa.
é um baita empreendedor, cara. Ó,
Baita.
um cara que levou inovação pro mercado de churrasco.
É isso. Então, é essa a visão. E aí, cara, assim, tudo. Então, do yourself. Então, eu olho lá, pô, o que que eu preciso fazer pra isso? Assim, mais ou menos, meio que eu caí no empreendedorismo, vendo, por exemplo, o Flávio Augusto na, né, geração de valor ali lá atrás. Então, eu comecei a desenvolver muito esse lado de ser autodidata e tal, e olhar como um preguiçoso de falar, cara, como que eu posso automatizar as coisas? E ao mesmo tempo, hoje a gente tem uma vantagem muito grande, né? A gente tá no ápice agora da IA, né? Então, assim,
Você
para
tem
mim foi
conseguido levar isso para a equipe?
muito,
Botar na cabeça
muito.
deles que o
Foi o
caminho é aí?
suprassumo. Basicamente, eu dei bomba para todos os meus colaboradores. Basicamente, hoje, eu tenho uma pessoa no meu time que ela vai ficar mais empoderada, né? Então, esse é um ponto que a gente traz para o time da Hub. A gente empodera o time. Então, como que eu empodero o time? Manutenção de gestão. Então, isso eu vou falar, cara, todo podcast eu tô falando isso, eu vou repetir. Inteligência emocional, saúde mental. Então, a gente usa muito lá, tanto o RH, né, quanto a parte de psicólogo. Então, por exemplo, todo o
Vocês
time
são
de...
quantas pessoas lá
Hoje tá em
hoje?
35.
Tá, legal.
Todo o time de liderança da Hub obrigatoriamente tem que fazer terapia.
Olha aí, Léo, ideias.
Entendeu?
Obrigatoriamente ou você
Obrigatoriamente.
dá a opção?
Não, não tem opção.
Tá.
Eu falo, ó,
Tá no plano de
tá no
desenvolvimento da
plano de desenvolvimento.
pessoa
Eu falo assim,
fazer.
cara, se você quer ser do time de liderança, tá entrando no time de liderança, beleza, você vai entrar no time de liderança. Mas eu preciso que você faça terapia pelo menos uma vez por semana. A gente, obviamente, vai subsidiar a
Sim,
terapia. Na
sim.
verdade, a terapia já é para toda a empresa, né? A gente tem lá a plataforma que a gente usa para dar terapia para todo mundo. E aí é opcional, de fato. Agora, quem quer se desenvolver na Hub, acaba que todo mundo acaba
É,
fazendo.
entra no PDI do cara, né?
Entra no PDI do cara.
O Dani,
E.
mas por que que é obrigatório o líder fazer?
Porque ele vai lidar com outras pessoas. E de fato, eu acredito que. Todo mundo que fala assim, ah, não preciso fazer terapia, é a pessoa que mais
O
precisa
que
fazer
mais
terapia.
precisa, exato.
Façam terapia
Não,
para curar
eu acho
traumas e
que eu já
não causar
falei.
traumas nos
Eu
outros.
acho que eu já.
Perfeito.
Eu também já falei. Bom, a gente já tá indo pro quase centésimo episódio, então acho que quase tudo da minha vida eu já falei, né? Cara, eu era um cara extremamente cético com terapia, cara. Do tipo assim, meu pensamento era sempre assim: cara, mas como é que uma pessoa que nunca me viu, não sabe nada de mim, vai conversar comigo? Né, vai me dizer alguma coisa que
Exato.
faz sentido. Eu era muito cara da cultura da rua, sabe? Do tipo, meu,
Vamos
prende
trocar
na
ideia com o
rua.
brother.
É,
É,
exato, né?
exatamente.
Só que quando você vai trocar ideia com o brother, ele vai falar o que você quer ouvir.
É o repertório dele. É o
Exato.
repertório dele.
E por ele ser teu brother, a chance do repertório dele ser parecido com o teu é imenso.
É.
Porque a gente tende a andar com as pessoas que a gente gosta, né? O cara próximo de mim são as pessoas que têm alguma identificação comigo. Então você acaba, querendo ou não, você acaba estando na sua bolha, né?
Sim.
Das pessoas que você gosta. Cara, quando eu fiz terapia, bicho. Tá, cara, minha
Ó,
vida mudou, velho.
eu vou falar para você, em termos tanto pessoal quanto profissional. Termos pessoais, eu tive um relacionamento de 12 anos, foi muito bom meu relacionamento. Sou grande amigo da mãe dos meus filhos, gente tem um relacionamento hoje muito saudável, mas eu comecei a fazer terapia, ela não. E a partir da hora que a gente começou um fazer terapia e o outro não, teve um distanciamento muito grande, assim, da relação e do desenvolvimento, né? E aí eu insistia para fazer terapia. E não quis fazer terapia, não quis fazer terapia. E esse distanciamento acabou culminando numa separação. Na empresa, quando eu apliquei a terapia, eu tava num momento bem delicado na Hub, né? Na época era a Forpay. E aí, passando esse processo, né, muito estresse, mudança, começou a entrar um mercado novo, aquele medo do benefício flexível, a gente, né, naquela identidade de entender o negócio, o modelo de terapia ajudou muito, né, e o negócio a tomar melhores decisões, entender que, de fato, a empresa performou mais. Então, tanto o âmbito pessoal quanto profissional, tudo fluiu. Então, assim, dado isso, né, eu encontrei uma empresa muito boa, né, a BeHealth, que é do Wesley Nogari, é muito bom, inclusive, que tem um reservatório de dopamina. Recomendo muito, por quê? Porque eles criam meio que um Tinder da terapia. Então, eles fazem uma entrevista preliminar para entender qual que é o meu perfil e eles vão me encontrar um terapeuta com o mesmo perfil do Daniel.
Olha só
Então,
que interessante.
no, na, nas demandas, o que que eu tô buscando? Ah, eu sou empresário, o cara já foi empresário, já teve empresa e tal. Então, ele ainda alinha mais ou menos, e aí as especialidades. Eu sei quais que são os problemas que eu tenho. Ele meio que fez um match ali e encontrou um terapeuta aqui. Porque eu tinha muito turnover de terapeuta. Eu não parava em terapeuta, né? E eu falo que os primeiros
Turnover
terapeutas...
terapeuta é ótimo, adorei.
Não, e os primeiros terapeutas, cara, coitados, são os que mais sofrem, né? Porque é o que vai confrontar todos os traumas que você tem. Então, assim, eu lembro que a primeira terapeuta que eu chorei de cócaris, eu fiz uma sessão com ela. Porque eu fiquei com raiva. Porque ela jogou a verdade na minha cara. Ela falou: Ó, você é isso. Então ali eu falei: Nossa, odeio essa mulher. Mas ela foi a profissional importante para dar o caminho. Porque você entra em negação, né, cara? É quase um luto, né? Você tá matando uma persona que você
Cara,
falava que
luto,
é
né?
um
É um
luto.
luto.
Então, por que que eu criei essa política na Hub? Porque, cara, eles vão lidar com outras pessoas, né?
Sim, bom
Então,
ponto.
é uma evolução. E como nossa missão dentro da Hub é empoderar o time, eu sigo o exemplo que eu vi na prática. E realmente a empresa performou e tem dado muito certo. Né? As pessoas, assim, é impressionante os feedbacks que eu recebo no One on One com o time de me agradecer, de falar, cara, obrigado, você mudou minha vida, não só na empresa, assim. A galera me agradece porque a pessoa realmente tinha isso daí, ela não gostava. Eu falei, ó, inclusive, se mudar o terapeuta, não tem problema, desde que você continue. Entendeu? Porque é o que acontece, não adianta. Primeiro o terapeuta, cara, infelizmente, para todo mundo aí que faz, que é da área de psicologia, sabe, às vezes você não consegue travar no primeiro, porque o primeiro é o que joga ali, né, o tema, às vezes não dá match, e tá tudo certo, mas o importante é continuar.
Legal. E a galera recebeu super bem
No
essa
começo, não.
imposição.
No começo, não.
Não.
Porque
Boa,
toda
beleza.
mudança gera desconforto, né?
Toda mudança
Se bem
gera
que eu ouvi uma
desconforto.
frase uma vez, o Samir tem falado, o Samir é nosso sócio lá. E o Flamir tem falado um negócio que é bem verdade, que é a história do. As pessoas não têm medo de mudança. As pessoas têm medo de mudança mal comunicada.
Boa, é verdade.
É. Do tipo assim, se você comunicar, explicar, mostrar o objetivo, ó, a gente vai sair daqui para cá e o caminho vai ficar mais fácil se a gente fizer isso, então a gente vai fazer terapia. As pessoas relaxam um pouco mais. Eu perguntei porque é. A imposição, e não sei se eu estou certo ou errado, e também não acho que varia de empresa para empresa. A imposição, Dani, me soa um pouco assim, puta, será? Impor? Mas aí é a questão também do estilo da empresa. Léo, eu acredito que para o cara ser um bom líder, ele precisa estar tá em paz com ele mesmo para ele poder lidar bem com outras pessoas. Beleza, é um ponto de vista mega válido. Né?
Sim,
Mega
sim.
válido. Mas eu sou um pouco reticente, confesso, com imposições.
Mas pensa assim, a gente tem o plano de desenvolvimento individual, trilha de carreira, mapa de
Perfeito.
carreira, e a pessoa tem lá as coisas que ela tem que fazer se ela quiser seguir. Então, eu vou entrar num trabalho novo, eu preciso fazer tais cursos, eu preciso ler tais livros, para ela evoluir.
E
Então,
aí
você está dando as missões que ela precisa completar.
Entre o nosso produto um pouco, a gente incentiva. Então nunca é impositivo, entendeu?
Tá, legal.
Não, mas assim, foi um trabalho assim, começou com o Daniel fazendo terapia por
Como
muito tempo,
exemplo, né,
como
Dani?
exemplo, e trazendo resultados palpáveis. E assim, repetições de cara, pô, tá sendo bem legal, pô, tô fazendo, pô, o que que vocês estão achando? Pedindo o feedback da galera, até o ponto que eu olhei e falei, não, agora isso entra no playbook da Hub.
Legal.
Mas não foi algo assim, do nada eu acordei um belo dia e falei, ó, ditadura aqui, acabou, não tem mais, quem não fizer é rua.
Quem não
Não,
fizer
não.
terapia tá fora e o terapeuta sou eu.
É. E se falar mal da empresa, rua também. Né? A gente brinca que é o worst place to work. Não, na verdade, cara, foi uma construção. E aí, assim, as pessoas que querem crescer na Hub, porque a gente foi construindo as áreas, né? E conforme a empresa vai aumentando, a gente tem as áreas de liderança. Então, assim, quando eu falei, ó, galera, pra estar tá na área de liderança, você vai lidar com outras pessoas, é importante que tenha isso e tal. Então, assim, a gente não quer negociar isso. Então, é meio que fica ali, né? Não, graças, assim, não teve ninguém que, graças a Deus, que falou, não vou fazer, e poderia ter esse confronto e a gente entender e falar, não,
Vamos
beleza,
ouvir os
vamos ouvir os
argumentos.
argumentos, por que você não quer, né?
Isso, sim.
Mas meio que as pessoas, antes da gente fazer a terapia, a gente tem o PDI. Então, com o PDI, a pessoa acaba já começando uma sessão de terapia, né? Então, a Jenny manda muito bem, um abraço, Jenny. E aí, ela vai desenvolvendo ali no PDI. E aí, conforme ela vai construindo o PDI, das lideranças, eu percebi que tinha gente que queria fazer o PDI e não era das lideranças. Então, você começa a ter esse movimento, entendeu? Então, a gente, obviamente, foi introduzindo isso e mostrando as vantagens. É óbvio que as pessoas, às vezes, elas são reticentes quando você fala, não, você precisa fazer uma terapia. E aí, a gente fala, olha, não é uma terapia orientada para a sua vida pessoal, mas você tem total liberdade de fazer o uso dela com toda, né, a
Até porque
confiança.
vai ser algo que ocorre no contexto
Exato.
terapeuta e paciente,
Exato.
né? A empresa não tem acesso a isso, então.
Não, não. E é isso. E aí você vai vendo um clima melhor na empresa. Automaticamente as pessoas começam a ter um clima melhor, a questão da inteligência emocional, principalmente a área de atendimento. Então, hoje você vai vendo ali a performance da empresa. E ela melhora. Então, esse é um ponto
Não,
que é
essa
isso.
observação do tipo assim, melhorou a performance, pronto, você ganhou no argumento. Eu não tenho como te rebater.
Não, e o ambiente, cara, eu acho que assim, não tem coisa pior você chegar num ambiente de empresa e ficar aquele clima. Você vê a galera que, pô, você marca um happy hour, vai todo mundo, tem uma taxa de desistência, de pessoa não querer ir muito grande. Não é o caso da Hub, assim, sabe? Então, você vai fazendo a manutenção disso e isso vai entrando na cultura da empresa. Então, obviamente que assim, por isso que a gente fala, área de liderança é a pessoa que tá na área de liderança. A pessoa pode sair da área de liderança, pode falar, pô, não é pra mim. E continuar trabalhando na empresa e falar, cara, não quero assumir o time de liderança, como eu já tive pessoas que não queriam. Então, automaticamente é aquilo. Demanda muito o que a pessoa quer. Então, eu acho que é difícil a área de liderança. Como líder, eu falo, é difícil. Então, eu falo para você, cara, você está preparado para você tomar uma decisão que o teu time não vai gostar e que você às vezes tem que tomar essa decisão? Você está preparado para assumir você a culpa de algo que alguém do teu time fez? E você gerenciar o seu ego para falar, a culpa é minha, porque você que tem que gerenciar, você que tem que performar a tua equipe. Então, isso começa a ir para todo mundo começa a entender isso, e aí funciona.
É, porque começa a fazer parte da cultura da empresa,
É a
né, Dani? Eu
cultura.
acho que esse é um ponto que a gente. Todo episódio, assim, a gente conversa com as pessoas e é impressionante como realmente o que funciona é a cultura da empresa, né? Se você consegue colocar isso no jogo, do tipo assim, não é mais surpresa para ninguém, né? Maior definição que eu vejo de cultura da empresa é aquela história: é o que você faz. Né, quando não tem ninguém para perguntar. Cara, ó, tô sozinho aqui, eu preciso tomar uma decisão. O que que vai te nortear? A cultura da empresa,
Exato.
né? Dificilmente você. E se você tomar uma decisão só da sua cabeça, beleza, você já mostrou para todo, essa é uma informação extremamente útil, porque você mostrou para todo mundo que você não tá pronto para liderar, né?
Exato.
Porque você ignora o ambiente que você tá. Cara, eu queria voltar a falar um pouco da Hub for Pay, porque é um negócio para mim, né, bem interessante. Eu gosto muito do teu negócio. É um modelo só para grande empresa? Só quem pode usar Hub for Pay é um gigante? Como é que isso cabe dentro de pequenas e médias empresas, Dani?
Perfeito. A Hub, ela tem, né? Todo mundo olha às vezes o site da Hub e se assusta com os clientes que a gente atua hoje.
Sim. Carteira de vocês é incrível, né, cara?
Mas não. Na verdade, uma das missões da Hub, junto com... É principalmente assim, né? Esse mercado ele é muito gerido pelas agências, principalmente as agências de trade marketing, as agências de live marketing e eventos, né? Então, por exemplo, a gente participou no ano passado, no final do ano passado, no Ampro Awards. A Ampro é a Associação de Incentivo Live Marketing do Brasil. Hoje eu faço parte do comitê de incentivo, então cuido da diretoria, é super legal, a gente pauta sobre, debate sobre lei, sobre o mercado em si, então é muito legal, eu sou muito feliz lá. A Elô, um abraço pro Elô, eu sempre vou mandando abraço pro pessoal, bora. Igual o Faustão, tá? Então, adoro fazer isso. E a Elô é presidente da Ampro, tem o Celinho também, da Actuel, da KM, é um parceiro nosso, é uma agência parceira nossa, e eles criam toda a campanha. E, cara, é um monstro, assim, é enorme o que você tem que fazer. E a gente acabou entregando o prêmio na Ampro Awards no ano passado, foi super legal, né? A gente meio que apareceu de fato pro mercado como uma solução de infra. E por que que eu falo uma solução de infra? Foi super legal porque a gente entregou o troféu da Ampro Awards, então, cara, a gente tá na Coca-Cola, tá no TikTok,
legal.
Tá na WSL, então a galera recebeu o prêmio e foi o login da Hub, né? A gente foi patrocinador ouro lá. E foi super legal, por quê? Porque a gente mudou o nosso posicionamento. E como essas agências, elas têm muita agenda, ela tem que fazer a campanha, o regulamento, KV, que é o Key Visual da campanha, tem que comprar mídia, jogar na TV, jogar no jornal, colocar impresso no Salgadinho. Então, por exemplo, a campanha da Elma, aí tá lá no Salgadinho, bateu, levou e tal. Então, é uma agenda muito grande. A gente olhou e falou, cara, onde a gente pode ser muito bom? No meio de pagamento. Então, vamos ser a fintech das agências, vamos se portar a ser a fintech das agências e vamos resolver essa dor de mercado e depois a gente cresce em um ecossistema. E aí, a gente começou a desenhar esse produto para atender as agências. Perfeito. Só que essas agências e essas empresas voltadas de incentivo, elas, de fato, atendem grandes empresas. Então, cara, qual que é o foco delas? É atender enterprise, atender as grandes contas que a Hub já atende. E tá tudo bem. Então, assim, a gente foca muito na entrega do prêmio e tem um produto desenhado para isso. O próximo passo foi, cara, vamos democratizar o acesso ao incentivo para as pequenas e médias. E aí que a gente começou a construir um programa de canal, onde a gente começou a trazer empresas contabilidade, empresas de BPO, escritórios de advocacia tributária. Você fala, o que tem a ver com marketing, do marketing, trade marketing? Tem a ver que as empresas, elas não sabem como elas têm que pagar, não sabiam que podiam usar esse produto, não tem ideia que esse produto existe. E aí a gente entra no modelo de educar o mercado. E sim, a ideia da Hub é abrir mercado.
Pô, aí o escritório de advocacia faz todo sentido.
Todo sentido.
Porque normalmente esses caras são procurados e falam, cara, preciso fazer isso aqui, como é que eu resolvo?
O cara fala, pô, eu quero pagar legal, por fora, cara, eu quero fazer, faz tudo errado. Né? Eu falo que, cara...
O cara acaba gerando um passivo gigantesco desnecessariamente.
Sai uma lei a cada 9 dias no Brasil, como é que você vai saber se você tá seguindo na risca, se você tá andando direitinho? Se eu falo, pô, o cara dirige o volante, você tem que dirigir com as duas mãos, se dirigir com uma mão, você já toma multa. Imagina agora pagar a premiação. Então, assim, é uma dor de mercado enorme, né? E assim como na área de RH, você tem o benefício flexível, você tem os benefícios que basicamente etiqueta ali o valor para garantir que aquilo não é uma verba remuneratória de salário, existe uma política de boas práticas para você pagar prêmio, incentivo e gratificação. E a Hub entra nessa esfera. Então, a ideia de ter canais fez a gente crescer bastante justamente por isso. A gente pega essas empresas menores e a gente criou um produto, que é o Link Premium, que é um produto focado em PMEs. E aí você separa o que é verbas de RH do que é verbas de marketing, de vendas, de performance, de pesquisa, de CS. Então, por exemplo, pô, meu nível de NPS está alto, paga uma premiação. E aí você entra ali dentro do que está dentro da lei, né? Teve a reforma trabalhista de 2017, e entra dentro ali do que é alta performance, né? Então, o colaborador, ele bateu uma meta extraordinária, ele cumpriu algo que foi muito grande para a empresa. E aí, o que, que é legal? Conforme a empresa está tendo performance, o colaborador vai ganhando ponto, né? Hoje a gente vê muitos bancos, cara, as instituições de meio de pagamento e algumas empresas utilizando muito modelo de fidelidade e de gamification. Então, por exemplo, você entra no banco lá, você tem um ranking. Então, se você bater um ranking no banco, se você fizer tal coisa, você ganha mais vantagens. Essas vantagens é o meu produto. Então, quando você bate uma meta dentro da empresa, ou com o cliente, ou com o colaborador, né, entra muito a linha de fidelidade, mas entra muito a linha de premiação. E aí a gente foca muito nesse mercado, entendeu? Então, a nossa missão, né, de longo prazo é democratizar isso. E é um mercado enorme, Enorme, assim. Tem
Qual
muita
que é o
gente que não
tamanho
sabe.
desse mercado, Dani?
Olha, se você pegar a área de viagens, turismo, no mercado americano a gente está falando de quase 300 bilhões de dólares no mercado internacional. No Brasil, hoje, o mercado de incentivo está na casa dos 17 a 20 bilhões de reais, tá?
Muita grana.
É,
tem dinheiro na mesa, né?
É, isso eu tô falando de quem já usa, né? Agora, se a gente pegar as empresas que não utilizam, a gente ainda tem uma dificuldade de mapear, mas assim, assuma uma grande maioria,
sim,
né?
E de empresas que provavelmente estão pagando incentivo, mas estão fazendo da maneira incorreta, né?
Exato. Ah, às vezes o cara saca o dinheiro, pega e paga em espécie, aí fala pro cara emitir uma nota pra ele de outro que Nike, não é... Sabe, ele não consegue. E muitas vezes não usa, né? Não faz. Então o cara dá uma batedeira, compra um produto, fala, pô, toma aqui uma viagem, passa no cartão do sócio. É a forma que o empresário consegue entender. Então quando ele olha e fala, pô, tem uma plataforma que eu vou entrar ali, eu escolho o que eu quero gratificar a pessoa, eu mando um link, ele recebe no WhatsApp e resgata... A nossa solução, ela é muito aderente, entendeu?
E como que vocês
Cara,
estão
que
fazendo
legal,
para
meu.
educar esse mercado?
Aí é que tá, a gente trabalha com os canais, a gente vem em podcasts muito bons como o de vocês.
Ah,
muito obrigado,
né?
Muito obrigado.
A gente começa a mostrar para essas empresas com um modelo de upsell, que olha, você pode apresentar para o teu mercado, para o teu cliente, né? Como trabalho consultivo de que ele pode usar o nosso produto. Então, é esse o trabalho mesmo, é boca a boca, raiz, né? No modelo, obviamente, de mais escala. E aí, eu vesti essa persona de começar a trazer mais
disso. De ser o embaixador do negócio, né?
E trazer para o mercado e falar, cara, vamos para esse caminho. E agora a gente está desenhando, né? Indo para o modelo de VC mesmo. Então, o modelo de Venture Capital, esse bichinho de, pô, vamos captar, vamos fazer rodada nessa atração de startup. De fato, o modelo, a Hub sempre foi bootstrap, né? Mas, recentemente, a entrada do Sandoval, que foi CEO do Buscapé, fundou a Múltiplos lá atrás. Então,
legal.
O Sandoval tem um repertório de executivo muito grande. E se soma isso dentro da estrutura da Hub para a gente poder realmente criar um ecossistema nessa linha, nesse mercado, né? Então, tem muita dor para resolver, tem muito problema. E a gente está muito animado, porque as empresas pequenas e médias, cara, elas não conhecem, elas desconhecem esse produto. Falam, cara, nunca ouvi falar, não sabia. Muitas vezes as empresas usam as empresas de benefício flexível para pagar prêmio. Mas, geralmente, o prêmio que as empresas utilizam é no endomarketing. Mas você tem muita gente que é no trade marketing, que é fora da empresa. Sim. Né? Que você tem os micro-influenciadores para indicar o teu negócio. Então, por exemplo, sei lá, tem um cara que ele trabalha em um outro negócio e ele indica teu produto. Pô, ele pode ganhar uma premiação. No mercado de trade é muito comum, né? Então, por exemplo, eu tenho uma seguradora e eu tenho uma empresa que vende celular. A empresa que vende celular, e aí o vendedor da empresa fala, ó, você não quer um seguro?
É.
Você não pergunta de quem quer o seguro, mas esse cara influencia você no ponto de venda a comprar um seguro.
E a empresa de seguro pode premiar esse cara de maneira segura, né?
Exatamente, exatamente. Então, você consegue dar isso, tem todos os recolhimentos de impostos, tudo bonitinho, garante que aquilo vira uma antecipação de consumo, uma gratificação, seguindo todo o rito legal, tendo todo o tracking desse controle, e você escala isso. Então imagina isso.
Ô Dani, mas hoje uma pequena, desculpa te interromper.
Não, imagina.
Mas hoje uma pequena e média empresa, ela consegue fazer todo esse onboarding dentro da tua plataforma sozinha?
Consegue.
Que legal, bicho. Consegue.
Hoje eu tenho uma empresa que tem 10 pessoas que usa Hub4Pay.
Que maneiro,
democratizando,
cara.
Mesmo, né?
É.
É. Bacana.
E aí é o que acontece, as agências, a grande indústria, as contas enterprise, elas não querem atender esse cara porque, cara, não faz sentido,
sim,
entendeu? Então eu tenho um produto de alta escala, porque eu tenho eficiência, eu tenho tecnologia, então para esse cara eu tenho um autoatendimento, que esse cara entra na minha plataforma e dispara isso via WhatsApp, num regulamento simples de campanha. Então, por exemplo, pô, a Ana teve um bebê, eu vou lá e falo, Ana, parabéns, né, agora, né, para te ajudar aí, toma uma premiação. É uma gratificação. Eu mando para ela, ela clica no link, vai uma mensagem personalizada, ela acessa esse link e resgata ali o prêmio. Entendeu? Então, é uma forma de fazer o payout, que a gente fala. O que é o payout? Eu pago para fora ali a galera, distribuo esses pagamentos e tem uma segurança de que ela aceitou um regulamento de campanha, que aquilo é temporário. Isso tem variáveis, né? Então, eu garanto para a empresa que eu estou fazendo todo o fluxo legal, né? Seguindo ali compliance e boas práticas, e a pessoa recebe aquilo para ela usar onde ela quiser, né? Então a gente,
cara,
fala que
tem várias utilidades,
várias,
né,
várias, e isso é legal porque aumenta o consumo, né? Você tem um aumento de consumo, né? Você aumenta o giro na economia, aumenta a produtividade. Em alguns aspectos, você fideliza clientes, porque você pode também fazer isso. Você aumenta a cadeia de trade, né? E você tira todas essas nuances de irregularidades
Sim.
fiscais e
É, você
tributárias.
tira a fricção fiscal. Eu ia falar
Total,
exatamente
total.
isso.
Você
É.
desburocratiza. Eu tenho a avareza, né? Eu tenho horror à burocracia. Assim como a maioria dos empresários tem essa dor. Então, como que você resolve essa dor? Pô, vamos dar uma solução que esse cara consegue fazer um pagamento de um prêmio e ele não precisa ser uma grande empresa, uma empresa gigantesca para fazer uma campanha que precisa de um monte de coisa, né? Então, esse é o ponto. E aí, óbvio, quando você vai fazer uma campanha maior, as agências, meus parceiros, meus grandes amigos vão ter um mar de coisas que eles precisam fazer. E aí a Hub não atende. Por isso que aí as agências somam com a nossa solução, que é integrado via API, e fazem a distribuição. E eu
Não,
foco só na entrega,
e
entendeu?
você está resolvendo uma dor dessas agências, até porque a gente já apoiou um monte de agência, que é justamente o braço tech, né? O cara não tem isso, não tem porque não tem que ter mesmo, tá certo, não é a complexidade dele, mas quando ele tá casado contigo, ele tem um diferencial competitivo pro produto final que ele vai oferecer pro cliente dele, que é uma experiência cada vez mais próxima do end-to-end, né, cara? Me diz o que que você quer fazer de campanha e eu vou te entregar ela de ponta a ponta, sem você ter que se preocupar com nada. Você vai emitir uma nota para mim, vai me pagar e o resto eu operacionalizo.
Tá
É isso. Se
facilitando o
eu vou
processo.
operacionalizar, ah, mas eu vou usar Hub for Pay, eu vou usar XPTO,
É um
cara,
hub.
eu vou te atender de ponta a ponta, né?
Por
Puta,
isso que o
isso é muito
conceito é
legal,
hub
cara.
for pay, né? Que é o hub para pagar. O que que eu vou pagar? Prêmio. Como eu vou pagar? Então eu tenho cartão. A gente já está expandindo agora para premiação global para não residentes brasileiros. Então a
Legal.
gente está internacionalizando a operação, aumentando o
O que
ticket porque é
parece
dólar.
algo simples para não
Não,
residente,
não.
mas
É o
tem uma
mais difícil.
baita complexidade, porque o cara não tem CPF.
Exato,
É
é um
uma
cross-border.
baita, é uma baita complexidade.
São mais de cinco empresas envolvidas que a gente tem hoje. Entre câmbio, que a gente usa a gente virou um correspondente cambial como
Legal.
intermediário. Então eu tenho que receber o recurso, fazer o regulamento de campanha, aí o recurso vai passar por um câmbio, o câmbio é feito, tem toda a parte legal do câmbio. Tem os impostos recolhidos do câmbio, depois eu tenho que carregar isso numa remessa internacional. Essa remessa vai para uma interface de cartão da bandeira, e dali eu vou fazer o KYC internacional daquela pessoa que está recebendo a conta. O KYC, para quem não sabe, pessoal, são as validações daquela pessoa, né? Então eu estou fazendo a validação daquela persona que está recebendo o prêmio. E
Legal.
aí, na hora que ela executa o resgate, é que eu vou fazer a validação dela e ela vai ter o número do cartão para ela poder consumir em qualquer lugar do mundo.
O Dani tem uma pergunta relacionada a gerações. É muito digital, muito tecnológico. E quando a empresa precisa pagar essa premiação para as pessoas que não são tão digitais, que estão mais no analógico? Por exemplo, o pessoal que está mais no dia a dia de uma fábrica.
Perfeito. Isso é uma pergunta que eu escuto todo santo dia.
Então você já está afinado na
Não,
resposta
é
já.
maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente tem muito próxima com os clientes e também com atendimento, né? Então, assim, nosso time de CS é excelente. A Thaís, pô, é minha head de atendimento,
Abraço,
faz.
Thaís.
Abraço, Thaís. Cara, ela faz um trabalho de assim, primordial, que é justamente ajudar essas pessoas. Então, a gente teve recentemente, inclusive, eu fico muito feliz, né, que a gente pagou um prêmio de R$ 500 para um senhorzinho. E, cara, a gente fez todo o atendimento humanizado com ele, a questão da segurança, olha, não vai deixar essa sua conta com alguém e tal. Por quê? Porque é um valor muito alto
Sim,
e ele
sim.
não pode sacar esse dinheiro. Porque é um sorteio regulado e tal. E aí ele pedindo ajuda e a gente, cara, fazendo um atendimento, porque foi uma premiação muito alta, né? E aí ele mandou um vídeo, né? Porra, super feliz, obrigado para a empresa
Agradecendo
que
aqui.
pagou o prêmio, para a gente que pagou o prêmio. Mas o legal disso tudo é que, assim, o atendimento é primordial, educar o nosso cliente, explicar como funciona, deixar a coisa muito visual, muito clara. Então a gente cria muito conceito de tutorial, de explicar para ele como é que vai ser feito, de fazer um briefing antes com a empresa para entender qual que é o ticket
O
médio, qual que é o
perfil.
público, qual que é o perfil. O que acontece? Com a pandemia acentuou muito a digitalização, então as pessoas elas entenderam isso, e a gente usa uma interface que a maioria de todos, né, assim, em suma, a grande maioria dos brasileiros usam, que é o WhatsApp. Então a gente usa principalmente a interface do WhatsApp com modelo de link. Então, por exemplo, o nosso produto, que é o Link Premium, ele recebe um link no WhatsApp, muito simples, com a mensagem, já explicando, e no próprio WhatsApp que a gente manda a comunicação, já é o suporte. E a gente recebe...
Legal.
A gente já recebe.
Ou seja,
tudo.
Se o cara tiver uma dúvida, ele responde ali, ele mesmo. Já entra no teu fluxo de atendimento.
Já. Ele já tá lá.
Pô, e é da um hora, robô, hein, meu? Ali que vai respondendo? É um robô que vai
A gente faz uma triagem predicada, que analisa, e aí se precisar, vai pro atendimento humanizado, senão ele resolve ali mesmo. Uhum. Então no próprio WhatsApp, o bot já vê, eu tô com dúvida pra botar meu cartão na carteira digital. Pum, já vem um tutorial pra ele no próprio WhatsApp. Aí já vem ali tudo na hora. Então é muito rápido. Então a taxa hoje de acionamento humano nosso é de 12%. É muito baixo. Então às vezes no próprio fluxo...
Seu bot tá bem treinado.
É porque ele é muito exato, né? Então assim, se você consegue fazer um FAQ completo, e você vai trazer... E aí o que que acontece? Tem alguma coisa que não tá, a gente já entra no maquiar, fala, isso aqui é uma dúvida que não tinha antes. Entra na esteira, o pessoal de Knowledge nosso na base de conhecimento já atualiza e já na semana que vem aquela dúvida já está sanada, porque alguém já teve aquela dor. Entendi. Então assim, usar a tecnologia para automatizar, e aí sabe por quê? O Daniel é o cara do Do Yourself, que vê tutorial e que é o cara que consumia isso muito no passado. Então eu tento passar isso também para o nosso cliente. Então isso, você vê que a cultura vem muito do dono, né? Dos sócios, dos fundadores. Isso transborda na ponta, no consumidor final. Então assim, o cara que, pô, como é que eu vou fazer algo com uma linguagem simples que essa pessoa vai entender? Então, pô, tô falando com, sei lá, caminhoneiro. Cara, WhatsApp, a gente tem até um modelo agora de áudio. Então a gente grava áudio, você vai no nosso suporte, tem um áudio falando pro cara. Oi, tudo bem?
Olha. O cara tá dirigindo, ele não pode ler, né?
E não pode usar o celular no geral, né? Não pode usar o celular,
mas ele já escuta, você recebeu...
Gente, desculpa, não é pra usar o celular dirigindo, hein? Tá? Só
mas
áudio.
Assim, na hora que ele parar no posto, ele recebeu o prêmio dele,
isso.
Ele já escuta o áudio. Sim. E fala, pô, legal, entendi. Pô, como que eu posso usar e tal? Porque às vezes é tanta mensagem que às vezes o cara nem para pra ler, não para pra ver. Então, tem muitos fluxos interessantes do atendimento... que resolve muito, assim, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto. E também a usabilidade. Eu acho que a partir da hora que tá muito claro, muito simples, tem pouco botão, pouca informação, é muito direto, né? Eu acho que a simplicidade é a maior sofisticação da humanidade, né? Sim. Essa frase é um mantra nosso. Tá na nossa cultura. Então, cara, simples, bem feito, o cara quer receber o prêmio dele, não tem muito getty-getty, ele vai entrar lá... Sim. Vai acessar o link, vai pegar o cartão dele e tá tudo certo.
Simples funciona, né, Dani?
Exato.
Ô Dani, e tudo bem que isso reduziu muito, né, ultimamente, porque com o surgimento dos bancos digitais, etc. Um cara desbancarizado, ele consegue ser atendido por vocês?
Consegue. Na verdade, o modelo de incentivo, ele começou... com muitos desbancarizados.
Tá.
Depois veio o advento das contas digitais e as fintechs, meio que matou um pouco, por isso que esse mercado ficou meio desassistido,
tá.
Porque as empresas não sabiam como monetizar mais e perdeu um pouco a forma, e aí a gente viu isso e falou, não, vamos ajustar e ser eficiente nisso. Então, por exemplo, às vezes a premiação ela é uma vez só, a gente abre a conta temporária, né? Aí essa conta ele usa, encerrou, a gente encerra a conta, finaliza.
Legal.
E tá tudo certo, né? Se ele receber de novo, ele vai ter
ele
ali
não
um
fica
período.
Com uma pendência bancária para trás para resolver,
não,
né?
Não fica, tá. Porque é um cartão pré-pago, né? É uma gratificação. Então às vezes a gente sabe que é um one shot, ele vai receber uma vez só e vai morrer a conta. Então a gente consegue fazer esse fluxo muito eficiente de, olha, vou usar ali o gift card, depois encerrou e tá tudo certo.
Ô Dani, e aí ainda pegando uma carona aqui, em relação, falando especificamente de ações de impacto social, né? A Hub4Pay consegue apoiar alguma coisa, né? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? Porque eu vejo uma forma de você remunerar, cara, tua plataforma praticamente infinito que eu posso fazer lá, né? Então eu acho que eu tô pensando aqui como é que alguma coisa relacionada a impacto social pode... casar, conectar com vocês, entendeu? Vocês têm algum exemplo que já usou?
Cara, a gente tem, a gente tá, na verdade, assim, já tá no nosso roadmap, tá entrando agora, a gente fez um piloto na plataforma de pontos que a gente tem lá na Hub, que foi pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, então, que é doação. Então,
legal, cara.
O cara recebeu o ponto. Aí ele fala, pô, recebi 100 pontos. Aí ele pode doar. Então, pô, Instituto Ayrton Senna, a gente está conversando, estamos falando com Geração de
Isso é
Falcão, a gente está
muito
falando com
legal,
algumas
cara.
instituições, e aí o usuário ele pode trocar o ponto. A gente foca muito no digital no nosso, na nossa plataforma. Então, o que acontece? Por exemplo, o link prêmio, você vai receber um prêmio de R$ 50. E aí você recebeu o link e você escolhe o que você quer resgatar. Então, eu quero cartão, eu quero um gift card da Airbnb ou eu quero fazer uma doação. Então, nesse aspecto, a gente coloca a doação ali e você doa. Então, às vezes você recebeu um prêmio e você fala, cara, não tô precisando desse prêmio, eu vou doar. Você vai lá e faz a doação. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que é dentro da própria Hub, né? A gente hoje vê muito essa questão não só da diversidade, mas também de trazer ali para dentro da Hub um modelo de padrinho e o líder mesmo, né? E o líder ele trazer aquela pessoa para se empoderar. Então a gente pensa muito, assim, óbvio, a gente olha muito o currículo, a gente olha muito a questão, mas a gente também olha a condição da pessoa. Então na nossa regra de contratação, eu prefiro contratar alguém que está precisando mais de um emprego do que talvez uma pessoa que tem uma boa formação técnica acadêmica e não precisando de emprego. E eu vou desenvolver essa pessoa. Então a gente tem muito isso no nosso playbook de contratação.
Que
Que
legal,
bacana
cara.
entendeu? E aí
Bem bacana,
a
bem
gente
bacana.
obviamente tem vagas que a gente consegue, não consegue, né? Que
Sim,
precisa de uma
sim.
qualificação um pouco maior. Mas, por exemplo, eu não dou prioridade, por exemplo, no inglês se a pessoa não vai usar inglês. Então, pô, vou contratar uma pessoa no atendimento, né, Nubank? E aí a pessoa tem que falar inglês. Pô, mas eu vou falar com alguém agora? Não, não vou. Eu vou ter atendimento em inglês? Ó, eu contrato alguém que fala inglês. Então eu sempre avalio. E eu trouxe esse exemplo por quê? Porque às vezes a empresa fala, por regra vai contratar só quem fala inglês, e aí você cria uma régua muito grande, cara. Entendeu? Então eu acho que algumas qualificações a gente pode balizar mais pensando no avanço de contratação.
Legal. Isso acontece também com a gente. A parte de contratação, existe algumas
Tem
vagas que
jeito.
são hard tech, não tem jeito, cara, tem que ter o conhecimento ou não. Mas, por exemplo, o nosso programa de formação de talentos, que a gente chama de Forma, tem uma brincadeira com o
Legal.
nome da Performa, a gente não exige nem que a pessoa tenha faculdade na área. Porque eu treino, cara. Entendeu? Eu treino ele na área que ele vai se estabelecer. E realmente, nem todo mundo na empresa precisa falar inglês. Mas aí pega o nosso caso. A gente tem um monte de cliente internacional. O cara vai galgando a hierarquia da empresa, aí não tem jeito. Aí ele vai ter que desenvolver aquela hard skill, né? Falar inglês para poder seguir progredindo na carreira. Não tem jeito, né? Cara, legal, mano.
Passou rápido,
Né?
né?
Para variar, né?
Passa rápido, né?
O papo foi muito bom, Daniel, mas eu queria terminar com uma pergunta aí para. Se você pudesse voltar no passado e encontrar o Daniel de 15 anos
2011.
atrás, o que que você falaria para ele, cara?
Cara, eu sempre falo para mim hoje, né? Eu tenho muito esse mantra de sempre fazer uma autoanálise, né? E eu acho que o primeiro passo talvez seria ter mais o uso da sabedoria, ouvir mais as pessoas que estão onde eu quero chegar. Eu sempre fui um cara muito teimoso, né? Então eu tive que pagar para ver mesmo. E eu poderia ter
Legal você falar isso, cara.
eu
Bacana.
poderia ter encurtado isso se eu tivesse ouvido mais algumas pessoas que estavam em locais que eu gostaria de estar e eu não escutava, porque eu queria pagar para ver mesmo. E às vezes eu não concordava com aquilo. Então, acho que isso é um primeiro ponto, né? Porque o fato de eu ser muito teórico, né? Eu ia muito pra teoria. E aí eu ficava na teoria, e na teoria é uma coisa, na prática é outra. Você tem questões do país, você tem questões
Tem
econômicas.
outra frase ótima. A teoria na prática é outra.
É, exatamente, cara. Então, eu era muito assim, né? Eu li o livro, tá, mas eu não aplicava nada direito, eu me comparava, sei lá, pô, me comparava com o Steve Jobs. Cara, é outra realidade, né? É o típico de morango novo que a gente fala, né? Porra, você queria se comparar com um cara numa realidade diferente, num país diferente, numa cultura diferente, socioeconomicamente falando, de totalmente diferente, e você queria aplicar algo que não ia funcionar, né? Então eu acho que eu falaria pro Daniel, cara, é melhor você ver mais o que tá mais próximo, onde você tá, ter mais paciência, né? E prestar atenção, né? Eu acho que por normal, assim, a gente acaba né, tomando pé pelas mãos, erra em muitos aspectos de gestão, de de simplesmente seguir o rito que tem que seguir, né? Então, acho que...
Esse negócio de ter paciência foi um negócio também que permeou bastante minha vida, né? Tanto que hoje, quando eu preciso tomar uma decisão, a maioria das vezes eu falo assim, cara, deixa eu dormir mais uma noite com o meu travesseiro e a gente conversa amanhã. Porque eu aprendi, cara, que você... Tem hora que você precisa raciocinar. Eu sou um cara... Eu não sei se você leu... Até recomendo, se você não leu, um livro chamado Rápido e Devagar.
Ainda né? Não.
Do Daniel Kahneman. Acho que é Daniel Kahneman, se eu não me engano. Pois se não for, eu corrijo, galera. Mas tenho quase certeza que é. E eu sou o cara, meu, do rápido o tempo inteiro, né? De tomar a decisão ali. Do tipo, uma das definições que eu gosto muito do empreendedorismo, né? É você saber tomar decisões com informações incompletas. Então, cara, não adianta eu querer esperar ter todo o espectro de informação, porque eu não vou ter. E se eu for esperar esse tempo todo, alguém vai tomar a decisão na minha frente e vai colher esse fruto primeiro. Então, eu sempre fui o cara de querer tomar todas as decisões muito rápido. Cara, um pouquinho de paciência não faz mal a ninguém.
Verdade.
Né? Então, até um conselho que eu dou para novos empreendedores, né? Primeiro é empreendam, porque vale muito a pena. Eu acho que esse é o principal conselho, empreendam. Vale muito a pena.
Tem muito problema no mundo para resolver.
Exatamente,
cara.
Você não precisa criar problema.
Não.
Tem um monte para resolver.
Eu falo, por exemplo, a questão da... O pessoal fala muito da inteligência artificial que vai tirar emprego. Cara, tem tanto problema no mundo para resolver, o que você tem que fazer é treinar essa galera. Eu sei que vai falar, pô, não, mas é isso, cara. É treinar a galera, preparar a galera e a gente vai conseguir resolver muito mais dores, né, do que tem no mundo. Então, acho que esse é um ponto importante. Então,
O que você falou da paciência é muito legal. Eu falo, galera, empreendam porque vale muito a pena. E o segundo ponto é, tenha um pouco mais de paciência. Porque o tempo do mundo... Não é o seu tempo.
Não.
Eu sei que existe uma série de questões envolvidas, né? É muito difícil você falar para alguém que tudo tem seu tempo quando o cara tá preocupado como é que ele vai fazer para comer semana que vem. Né? Então eu entendo que são realidades diferentes, mas a hora para o empreendedor é exatamente isso. Cara, tenha paciência, porque as coisas não acontecem no seu tempo.
O meu caso demorou 15 anos.
Né? Até as coisas engrenarem de uma forma que você se sinta confortável, né?
Eu falo que, cara, eu acho que assim, a forma correta e honesta de operar, tirando o mercado obscuro, né? A galera fica vendo muito na internet, é influenciador que estoura rápido. Primeiro que assim, ninguém estoura rápido, tá, galera? Eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes você fala, o cara já tentou várias vezes e só vê o... É porque na internet às vezes você só vê o sucesso.
Isso, exato.
A
ninguém
galera que tá me
fracasso.
Vendo aqui no podcast vai falar, pô, cara, eu comecei em 2011. Abri meu CNPJ no dia 26 de junho de 2011. A gente tá em 2025. Assim, eu falo que agora, assim, de poder comer sem olhar muito o preço do cardápio, né, ter esse conforto é agora. Eu fiz minha primeira viagem internacional em 2000 e... Ali, foi até engraçado isso, porque quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, veio a pandemia, né? Mas assim, eu fiz minha viagem internacional depois de 10 anos empreendendo no Brasil... assim, me matando ali de tentar, né, sair do modelo de, pô, ter time, crescer. Então, eu sei, é difícil, não é fácil, tem que ter paciência, tem que ter inteligência emocional, e é uma transição mesmo, né, assim, pra pessoas às vezes que vão mudar de carreira, acho que o maior medo da galera é, putz, fiz, sei lá, direito, aí você vai mudar de área, puta... É aquela decepção na família, aquele sorriso amarelo, né? Pô, vai mudar de área, vai... Mas, cara, se você não fizer algo que te dê potência, sei lá, se o seu negócio é vender, se o seu negócio é trabalhar na internet, se o negócio é, cara, vai atrás do que te dá potência. Tenta achar, pelo menos, entendeu? Eu sei que a gente tem que pagar a conta, mas no paralelo, então, em vez de você ir pra baladinha e ficar enchendo a cara, às vezes você pode parar e olhar, puta, o que eu posso fazer no paralelo como renda extra, que isso vai ser legal e no futuro vai virar minha renda principal. Né? Que acho que o ponto é esse, eu acho que é entender o que vale a pena. Você fala, pô, isso aqui vale a pena, cara? Será que... Né? E aí eu tive muita paciência de falar, cara, é esse caminho que eu quero. Meu sonho sempre foi trabalhar com produto. Então, assim, foi isso, cara. Quero trabalhar com produto, eu vou pra produto. Tive muita paciência e uma hora a sorte foi aparecendo, né? Você constrói a sorte. Eu acredito muito nisso. E aí, graças a Deus, eu fui encontrando pessoas. Encontrei muita gente ruim no caminho também. Muita gente que me deu balão. Bom.
E é isso que eu falo. A gente acaba não postando as derrotas,
não.
Né? Por isso que outra coisa, olhar a internet, o que acontece na internet. O o Neymar. Cara, primeiro, tem muito trabalho ali por trás.
Muito.
Né? Tem muito trabalho, né? Tem muita privação, tem muita... Enquanto...
Treino.
É, não, eu com 16 anos, sei lá, tava na rua fazendo o que eu queria, muito provavelmente o Neymar tava treinando.
Tava no CT treinando
igual um maluco. Então, esse é um ponto, né? É, outra coisa muito importante é isso. Ah, mas o cara começou a ganhar dinheiro agora. Cara, ele tá ganhando dinheiro rápido, perdão. Mas será que ele começou agora? Ou ele amassou um monte de barro e de repente ele achou... Gostei muito do que você falou, do que te dá potência, né? É a história de você... Potência de agir, né?
É.
É, quando você fala assim, puta... Síndrome de segunda-feira, né? Cara, se a tua síndrome de segunda-feira tá muito, muito, muito pesada, cara, começa a olhar um pouco o que que você tá fazendo, entendeu? É. Porque pode ter alguma coisa melhor pra você fazer. Não é que você tem que pedir demissão, eu não sou o cara que vai te incentivar a pedir demissão, porque eu sei que todo mundo tem conta pra pagar, mas eu sou o cara que vai te incentivar, cara, dá uma olhada pro lado. Vê se não tem alguma coisa que dá pra melhorar, que dá pra você fazer diferente... Pra ficar melhor pra você.
É, eu falo que é tipo, começa com hobby, né, cara? Às vezes é um hobby e você fala, cara, vai virar o meu trabalho principal. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele, cara, o negócio dele é viajar, ele virou guia de turismo de viagem.
Ai, que da hora.
Puta guia de turismo de viagem, faz missão com os caras, leva. Então, assim, pô, é o que eu falo, é exatamente isso. Te dá potência de agir, de fazer algo, né? O que você fala que nem, pô, hoje eu tô animadaço, vim gravar, vim conhecer gente nova, eu conheço outros negócios, uhum. Eu conheço outros problemas do mundo. Pô, outro dia eu tava falando com o embaixador, cara, do Brasil lá nos Estados Unidos, eu fui num evento que eu conheci gente muito interessante, então te leva pra lugares que se você talvez ficasse dentro de um escritório full time não ia te levar, sim, né? E é o que eu tento empoderar, então eu tento levar o empreendedorismo dentro da empresa pra que meu time tenha a possibilidade de se desenvolver, uhum. E aí é por isso que eu tenho essa cabeça de falar, não, vamos ser uma empresa grande, vamos ficar gigantes, porque aí dou espaço pra democratizar dentro da minha empresa a galera a se desenvolver. E que seja, por exemplo, uma jornada, né? Assim, uhum, como os meus filhos, eu crio pro mundo, né? Acho que um negócio muito bem feito é aquele que ele se perpetua além do cara que fundou a empresa.
Sim.
Né? E isso é muito legal. Então, pô, tem empresas centenárias que elas estão aí fazendo história.
Isso é muito legal mesmo.
E que, cara, não tem mais dono a empresa, uhum, é da sociedade, né? Quando você tem lá, contrato social, é um contrato com a sociedade. Você está montando uma iniciativa que ela vai resolver problemas da sociedade, que ela vai remunerar as pessoas que estão ali resolvendo aquele problema e que ela vai se perpetuar.
Vai gerar impostos que vão ajudar a sociedade.
Exato, então é uma entrega muito grande. Uhum. Assim. E aí é legal porque isso vicia, né? Isso cria um senso, cara, muito bom. E eu falo, eu tenho hoje o privilégio, mas eu escolhi fazer isso, né? Uhum. Eu escolhi agir em fazer isso e hoje eu sou muito feliz porque eu tenho essa plenitude.
Boa.
Então eu fico muito feliz aí que pô, legal. Vale a pena. Demora,
uhum.
É difícil, mas vale a pena.
Mas vale a pena, é o que eu falo. Empreender é difícil, mas eu tenho a mesma opinião que você. Vale a pena, cara.
É isso.
E se você falhou uma vez, não tem problema, tenta de novo. Né? Que eu tento dizer, cara, é que do tipo assim, não é uma competição comigo, com você ou com o Bill Gates.
Não.
É uma competição com você mesmo, né? De você se superar, né? E aí, se você se supera sempre, tudo bem, vai ter um dia, um mês que você não vai estar bem, produziu menos, ok, né? Ninguém também vive só... A vida não é uma linha reta pra cima,
não,
né? Tem hora que tem platô, tem hora que você tem uma queda e tá tudo bem, né? Mas é isso, você tá sempre buscando algo melhor, né? Eu acho que isso é que move a gente.
Eu,
muito legal.
Eu falo que não existe fracassar se você não desiste.
É.
Né? Eu tenho um slogan que a gente brinca lá na Hub, que é a vida premia quem nunca desiste, porque de fato, cara... Se você... Eu acho que assim, a gente tem um rito aqui, né? Na vida. Então, eu acho que se você não desiste, você nunca vai perder, né? Porque você vai continuar tentando. Você vai cair várias vezes. Você pode tentar abrir um negócio de A, B, C, D, E, F, G. Você fez um monte de coisa, mas você continua ali. Então, uma hora você encontra algo, né? E é aquela frase, né? Morra tentando, nem que você continue fazendo. E é isso, porque no final do dia é a jornada, cara.
É
a jornada. A jornada é o ponto, né? Se você fala assim, pô, eu vou montar um negócio com um fim. Ah, eu tenho um fim. Eu acho um erro quando o cara fala, eu vou montar um negócio com um fim. Ah, eu quero vender. O cara já monta um negócio querendo vender. Porra, Entendeu? Se for fazer um filho, vou vender meu filho. Vou entregar.
Se alguém tiver interesse, né? Eu tenho um de 20 para passar, tá? Só deixando claro aí.
É brincadeira, tá?
Olha o corte.
Beleza, então.
E é isso, mas...
Dani, cara, valeu muito demais. Obrigado. Puta bate-papo da hora, cara. Adoro conversar com empreendedores, porque é uma jornada parecida com a minha. E, cara, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí para esse bate-papo. Adorei.
Obrigado vocês. Beleza? Aí. Valeu, pessoal.
Opa, temos brindes?
Ah, é, tem.
Pelo
tem
amor. Prêmio, aí, né? Ó, convidado bom é esse, ó. Traz brinde.
Boa. Verdade. Pô,
que isso, aí, muito ó, obrigado.
Pra vocês.
Valeu, Dani.
Kitzão aí da Hub, né?
Obrigada, olha só.
Eu tenho um kit de garrafa. Puta, aí do futuro.
Muito legal, muito legal.
Muito legal.
Pô, valeu, mano. Obrigado mesmo.
Essa garrafinha é boa, viu? Não é aquelas que você joga fora, não.
Ó, uma.
Isso daí da é aquela Hub. Que. Mostra a temperatura aí.
O que, que tem
daí
nessa
caixa? Daí é uma
caixa
aqui, né? De um kit de café.
Que legal!
Isso,
porra, acertou
hein?
Na veia, cara.
Demais, obrigada,
Dani. E uma garrafa da Hub for Pay. Puta que legal.
É, imagina, adorei. Tem a temperatura isso daí, é bem legal.
Legal, cara. Dani, valeu.
Valeu.
Galera, e você que ficou com a gente até o final já sabe, né? Curte, compartilha. Se você quiser tirar alguma dúvida com o Daniel, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele e bota a resposta aí pra você de novo. Se inscreve no canal. O seu engajamento é o que garante que esse conhecimento chegue pra mais gente e o nosso objetivo é esse, democratizar o acesso ao conhecimento. Beleza? PQP, galera. Performa que pode.
Porque você pode performar.
Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.